para mais um episódio de Vocês Não Estão Prontos, episódio 27. E você, com certeza, já cancelou alguém ou alguma coisa. Deixou de comprar algum produto, boicotou algum estabelecimento ou, mais comum nos dias de hoje, massacrou alguém na internet. Cancelar é uma das práticas mais usadas nas redes sociais. Mas de onde vem a cultura do cancelamento? É apenas uma forma de manifestação? É uma busca por atenção e biscoito? Ânsia de fazer justiça? Quem decide o que é certo e errado? Até que ponto esse cancelamento é válido? Hoje vamos discutir essas questões e dar nossa opinião sobre essa prática. Vocês estão prontos para nos cancelar? Você está pronta, Luciana?
Prontíssima! Já separei meu textão no Twitter!
Uhul! Abner, você está pronto?
Tenho apenas 10 nomes aqui, a começar por Cecília, vem em segundo lugar Luciana, e é isso.
Será o fim do podcast? Podcast cancelado.
Então, essas perguntas aí, o que é a cultura do cancelamento? É o biscoito? É a justiça? É nada pra fazer? O que vocês acham?
A primeira coisa é que o próprio termo já está desgastado. A gente mal começou a usar e ele está desgastado já. Agora ele está significando outras coisas e o cancelamento passou a ser uma coisa qualquer, assim, né? Uma pisada na bola já pode ser considerado um cancelamento. O que, de fato, nós sabemos aí, que a gente já está um tempinho na internet, que não é exatamente isso, né? Então, basicamente, a cultura do cancelamento seria a partir, nesse ambiente que a gente tem das redes sociais, um linchamento virtual contra uma pessoa que, de alguma maneira, se mostrou homofóbica, racista, machista, ou teve algum comportamento ali não tolerável nas regras sociais de hoje. E aí, quando eu digo que o termo foi desgastado, é que a gente pode agora falar de cancelamento de qualquer coisa, e tirando, né, o teor mesmo do pesado que era no começo, que beirava o crime, né? Então eu queria só pontuar primeiro isso, assim. A outra questão para mim dessa cultura do cancelamento, um comportamento de prever que você possa ser cancelado e fazer todo um movimento, muitas vezes guiado por um bom marketing, que tem toda essa social media já muito programática, inclusive já prevendo como é que descancelaria os cancelados. Essa é a minha visão inicial da coisa, Cecília. É com você, vai daí.
Tem aquele termo, que até esqueci, que a Olivia fazia Scandal, que era gerenciar crises, né?
Gerenciamento de crises.
A gente vai se livrar dessa agora. Olha o que a pessoa falou e agora eu, enquanto, sei lá, empresário, administrador da conta dessa pessoa, como é que eu vou fazer para descancelar essa pessoa? E pelo que você falou agora, cancelamento já tá uma palavra mais suave, né? O negócio agora mesmo é massacre, né?
É. E você falou da Pope, me lembrou uma coisa, que um dos truques da personagem era sempre trazer uma bomba ainda maior para que fosse esquecido os motivos, e hoje a gente vê isso, que é isso mesmo, né? Então, você tem ali no dia, a pauta do dia, o cancelado do dia, e virou até uma piadinha no Twitter, né? Quem vamos cancelar hoje? Né? Quem é o cancelado?
Quem vamos execrar hoje?
Quem vamos cancelar? Lógico que durante esse podcast a gente vai falar de algumas figuras que mereceram, desculpa pela essa palavra, mas buscaram um cancelamento mesmo, já estavam buscando, e que foi um beijo monarquia, que é isso mesmo, assim, né? Buscaram esse lugar de cancelamento.
No lugar de. Ali,
um lugar de cancelado.
Um lugar de cancelamento. Tô contigo, tô com vocês, na verdade, né? Eu acho que, primeiro, banalizou-se o cancelamento. Eu acho que a internet, principalmente o Twitter, não deu o espaço para que a gente pudesse refletir sobre determinados assuntos. Pelo contrário, que as pessoas estão corretas em seus posicionamentos. Mas eu estou querendo falar, a gente chegou num nível, a gente não tem nem tempo de amadurecer e de fomentar uma discussão, porque...
A discussão não é válida mais,
exato,
né?
Fica tão atropelado que a gente está sempre fazendo uma discussão em cima da outra, um cancelamento em cima do outro, que a gente não termina não refletindo sobre o que de fato importa. Por exemplo, pautas raciais, pautas de gênero, às vezes é tanta coisa, que a gente não consegue mais discutir sobre o assunto e pensar sobre o assunto. É chegar, pronto, acabou, cancelou, matou e etc. E tal, sabe? Eu sei que até surgiu aquela expressão descansa militante, né? Que muita gente fala, ah, descansa militante. Mas eu acho que o descansa militante veio justamente por isso, porque é aqui, ó, é o tempo todo. O militante o tempo todo aqui. Você falou, ah, pronto. Ah, porque você está deslegitimando as outras letras. Você só pensa no A. Então, eu acho que, como você falou, Abner, a palavra realmente se tornou uma cultura. Eu acho que cultura do cancelamento é o termo realmente correto, porque tem pessoas que vivem, de fato, nesse modus operandi, 24 horas ali buscando alguém para conseguir ali apontar e direcionar o seu ódio, a sua frustração para aquela pessoa específica.
Acho que foi o que aconteceu com a música Eduardo e Mônica, né?
Nossa!
A pessoa que tava ouvindo falou, não, peraí, como assim o filhinho do Eduardo tá de recuperação? Não, para tudo!
Mas ele só tem 2 anos!
Vamos cancelar Eduardo agora, em 2022, né?
Mas aí a diferença é que isso vira meme, né? E aí tem um efeito contrário de uma crítica, né? Então, nessa loucura de querer criticar tudo e todos, acaba um pastelão desse. Mas a Luciana estava falando, Cê, e eu lembrei, você vai lembrar também, que em 2017 teve a famosa hashtag MeToo, nos Estados Unidos, que colocou em evidência o Harvey Weinstein, que era um produtor, assim, fodástico, dono da Miramax, com ele, com o irmão dele, e assim, 23 anos de abuso que o cara foi colocado no centro ali. E eu tô usando a hashtag, pensando aqui, né, tentando puxar pela memória, eu lembro que foi o primeiro momento que a gente teve um movimento mesmo, dentro de redes sociais focadas em uma figura, mas foi o que a Lu falou, que levou-se um tempo, porque demorou para que as artistas se colocassem. A cada nova Me Too por uma grande celebridade era uma nova discussão, isso foi trazendo a mídia e discussão, aí muda um comportamento social, que aí, peraí, então se existe uma cultura de cancelamento que projeta aí curar feridas sociais, por assim dizer, poxa, aquela de 2017, perdão, teve um boom, né? O cara foi tirado de ação, novas regras do mercado surgiram
Kevin
a partir
Space,
dali.
Né? O que aconteceu? Kevin Spacey, acabou pra ele, né?
Acabou para ele, não tem espaço para defesa, né? E tudo muito documentado, né? Tô só posicionando, Lu, pelo que você falou, assim. Eu queria deixar, assim, um exemplo muito claro para quem tá ouvindo, ou quem não ainda entrou nessa discussão, que, assim, a gente falava no começo de cancelamento de casos assim, esse que eu tô falando, de abuso, de violência contra as mulheres, ou de racismo, ou de homofobia. Enfim, casos sérios, casos graves.
Sim, exatamente.
E aí, hoje a gente tá falando de meme, sabe?
Não, aí você vê, por exemplo, eu tenho 2 exemplos que contrapõem esse que você falou do Me Too. Por exemplo, a questão do James Gunn, que era o produtor da Marvel, que fez um tweet, entre aspas, falando sobre pedofilia há mais de 10 anos, e cataram esse tweet dele e jogaram lá na página da Disney e disseram, e aí Disney, esse é o cara que vocês querem que faça os filmes de vocês? E aí veio toda uma discussão, porque foi um tweet do cara de 2008, 2007, e ressuscitaram em 2018. Foi 17? Enfim, não lembro o ano direito. Mas, enfim, foi um tempo absurdo, assim, entre o que ele falou, que foi uma merda, até culminar nisso. sabe? E outro ponto também é a questão, por exemplo, ano passado no Big Brother. O Big Brother 2021 foi sobre essa questão do cancelamento, né? A gente teve a questão Carol Conká saindo com recorde de rejeição e tal, Lumena também, outras pessoas saindo com umas porcentagens altas, mas em contrapartida, aquela empresa hotéis.com fez uma propaganda com esses cancelados, falando que lá na hotéis.com vocês não pagavam taxa de cancelamento. E aí era eles com a plaquinha dizendo cancelados sim.
Capitalismo sempre vence, essa é a
Sabe?
lição.
E aí, acabou o podcast, né? Acabou o podcast, porque assim, de fato virou chacota. Virou chacota, sabe? Claro. Existe a possibilidade de você rever, de você se arrepender, óbvio. Mas, no caso dessas pessoas, elas capitalizaram em cima de coisas de nível duvidoso que elas falaram, sabe? Eu acho muito bizarro isso. E quem fomenta isso é a militância. Somos nós militantes, entre aspas, né? Aqui, porque a gente não milita, nós três aqui, né? No caso da militância raiz, né? Pessoas que fazem
Não,
parte
de
de
fato não.
movimentos e tal. No máximo ali dando uma quebrada de tabu no Twitter, mas militante mesmo a gente não é.
Até porque militância é uma coisa super séria, né? Eu tenho amigos
Sim!
que são
Ah, que
e.
é outra coisa que foi
Eu
desvirtuada.
tenho amigos que são.
Eu tenho até amigo, exato.
É,
Tenho
amigos que
até... E foi
são.
desvirtuado mesmo, que se você é militante de uma causa, você tem algumas regras que você tem que cumprir. Desde estar no evento X e participar de manifestação Y, tem uma
Isso.
cartilha aí, né? Tem livros que você tem que ler, não é uma coisa simples assim também, né?
Aí vem o cara do alto do seu Twitter, né? Muito influente. Leu Djamila Ribeiro ali, aquele que vem gratuito no, na Amazon. Não é desmerecendo Djamila. Eu tô querendo dizer que, tipo, o cara no máximo leu aquele gratuito lá da Amazon, que tá sempre livre lá, o e-book lá do Como Não Ser. Manual do Antirracista, se não me engano. Ele sempre tá grátis na Amazon. Aí leu esse livro, nossa, sou militante. Pronto, acabou. Vou ali.
Acho que esse é assunto até para outro podcast, hein?
Parei, então.
Perfeito.
Deixei o
Cecília, é
gancho.
por isso que você é a nossa host principal, a que tem mais talento para dar cortes como esse. Quase uma voadora na boca. Pá! Isso.
Falando nisso, vocês já foram cancelados?
Nossa,
Sim!
toda semana!
Não, toda semana não, mas a Cecília há de lembrar o meu caso. Você estava lá!
Eu fiz parte, eu fui, eu tava.
Eu fui, eu tava. Então, só para os ouvintes, eu não lembro quanto tempo tem isso, mas deve já ter uns 10 ou para mais aí, eu
Acho que
acho.
nem tanto, não, nem tanto.
Será?
Mas tem aí uns 7, 8 anos, com
Eu acho que tem
certeza.
eu acho que tem um pouco mais, mas enfim. Estávamos gravando um podcast, não vou lembrar mais qual era o tema, e em dado momento foi me questionado, uma posição que eu não deveria ter. Eu assumo hoje que não precisaria estar falando, né? Mas fui solidário às mulheres que optam por fazer o aborto e em casos extremos e tal. Por que que eu fui falar isso, né? E assim, só para ter um contexto aí do ouvinte, era um ambiente super cristão, assim, né? E a Cecília veio junto, e ali trocamos uma ideia, né?
Nossa Carolinha, hein? Fazendo ali, ó.
Foi uma semana infernal depois da liberação do podcast, cara.
Pois é. Uma divorciada fazendo parte.
Exato!
Mal sabiam eles que nossa divorciada do podcast, o quê? Vai na romaria? Vai na procissão?
Não, não é pra tanto. Procissão, eu morro de medo de procissão, não gosto. Mas você, Luke, também vem aí de podcast. Você já foi cancelada?
Olha, eu tava aqui pensando, né, quantos cancelamentos eu já tive, posso
Você já foi
contabilizar.
bloqueada?
E eu vou falar desse. Eu quero falar desse.
Por favor.
Na verdade, eu não vou nem falar do bloco. Eu vou falar da ameaça de processo que eu recebi por ter tweetado a respeito de um podcast. Eu nem citei a arroba e nem citei o nome do podcast. Vale ressaltar. Vale ressaltar.
A carapuça serviu,
Isso,
então.
carapuça não só serviu, como a pessoa vestiu completa, ficou um vestido na carapuça, né? Esse podcast fez um podcast cristão também, né? Na época que eu fazia parte desse nicho. Ainda faço, né? Ainda vou até fazer o merchan aqui, ouçam todo final do mês o Notícias de Meu Deus lá na Crentaços.
Ainda existe. Ai, que legal.
Existe sim, mensalmente. E aí, esse podcast fez um episódio sobre ordenação pastoral feminina e não convidou nenhuma mulher para o podcast, só tinham homens falando sobre a não ordenação, né? E aí eu comentei no meu Twitter, que é meu Twitter pessoal, disse lá, né? Podcast em 2021, acho que foi em 2020, inclusive. 2020, podcast falando de ordenação feminina sem convidar mulheres. É, chocada, mas não surpresa, blá blá blá. Comentei. E aí, o meu amigo Jack, né, Jackson Augusto, famoso afrocrente, fez uma thread imensa criticando o podcast e tal. E aí eu fui lá, comentei na thread dele, disse: "Tamo junto, amigo, não sei o quê, barará". Uma pessoa que era fã do podcast, fanboy do podcast, começou a ver os comentários das pessoas da thread e começou a dar prints dos perfis das pessoas e postar lá na página do podcast oficial, dizendo: "Cabe processo aqui, fulano. Cabe processo aqui, cicrano". E um dos tweets foi o meu. Fui defender um amigo e, no fim das contas, tomei aí a ameaça de processo. E a outra é uma influencer aí de médio porte, que eu chamei ela de chata um dia. Também não citei a arroba dela novamente. Eu acho engraçado que as pessoas se chateiam porque, né? Essa pessoa, ela é conhecida como Barbie Teóloga. Quem ouve, sabe? Barbie Teóloga tweetou um negócio lá e eu comentei: "Ai, mais uma vez todo mundo, mais uma vez Barbie Teóloga falando o óbvio e conseguindo mais de 1.000 RTs". Pronto, fui bloqueada pela Barbie Teóloga. Ela me bloqueou, inclusive, no meu perfil Lu Ilustra, que é meu perfil profissional, porque eu fui lá. Eu sou vingativa, vocês sabem. Fui lá olhar e ela me bloqueou no perfil Luiluxa. Provavelmente vocês não estão prontos também, tá bloqueado lá, né? Porque aparece na minha página do Twitter. Foi esses dois blocos que eu levei. Um foi cancelamento, né? Que o cara disse: "Cabe processo aqui, falando". Ela falou do podcast. E eu só comentei assim: "Sim, mas eu falei de qual podcast?". E o outro que eu fui bloqueada, moça teóloga lá, que Deus a tenha. Onde estiver, que ela tá bloqueada, né? Bloqueou, morreu, né?
E você, Cecília? Você
É,
que.
Cecília, você. E aí?
Talvez tenha sido aí semi-bloqueada junto com o Abner, né? Apesar de ninguém me conhecer e tal, era um nicho que eu não fazia parte também, uma galera que não tinha a ver com, sei lá.
Questionaram o seu convite. Falaram: como você coloca uma mulher dessas? Uma divorciada!
Foi. E eu sou bloqueada por algumas pessoas, mas olha o nível, né? Eu sou bloqueada por Roger do
Ah,
Traje,
isso é um prazer.
Rick Bonadio,
Por
que
favor.
mais? Marquito, Marquito do
O
Ratinho.
Marquito!
Sim, ele me bloqueou.
Gente!
Do nada, Marquito, meu
E tem
Deus.
outros aí que eu não lembro. Deve ter uns ex-BBBs aí. Eu preciso até olhar minha lista lá de bloqueios também. Faz tempo que
Gente, tem uma
eu não.
pessoa que eu sou bloqueada no Twitter, que é aquele Dudu, que é o cara que trabalha com Paulo Vieira. Não sei se vocês conhecem ele.
Sim,
É só
ele é
arroba.
redator.
Eu sou bloqueada por ele, eu não sei por quê, eu nunca fiz nada, eu amo.
Vocês já boicotaram algum restaurante, algum serviço? Olha, esse lugar eu não piso mais, eu não como mais nada dessa marca, não uso mais esse produto. Mas assim, coisa séria mesmo, tipo, nunca mais.
Por onda de Carrefour, eu. Assim,
Carrefour também,
cara, não dá, não dá.
infelizmente.
São inúmeros casos e casos gritantes, e para mim, aquele que você continua funcionando um estabelecimento, coloca um guarda-sol em cima de um corpo e vida que segue, cara, assim, não, porque o gerente. Cara, você pode colocar a falha ali no humano e obviamente alguém errou, mas assim, é um nome, né? Eu digo pelas responsabilidades que eu tenho no meu trabalho, não posso tomar uma decisão porque tem um nome, gente, que eu represento, entende? Então, a minha decisão afeta outras coisas e impacta no nome. Então, peraí, e eu, ó, eu sou um pinguinho, sabe? Imagina um nome como esse. Peraí, ninguém passou a mão no telefone e falou com alguém, um diretor, falou: "Isso aqui é urgente". Imagina. Então, assim, não dá para mim. Esse é um caso. Tem um muito particular que eu. E olha, virou uma birra eterna, assim, que é o submarino. Eu tenho pavor do submarino, é pavor, pavor. É, e não foi só comigo, foi com alguns conhecidos. É, na época, você, para fazer uma compra, você tinha um desconto fazendo comprando o cartão deles. Juro, era um livro, cara. Tipo, um livro, sei lá, custava 60, tava uma promoção por 40. Falei, pô, vou fazer e tal. E só sei que meteram uma anuidade para mim, sei lá, R$250, nossa, sabe? Ótimo. Um negócio absurdo, e eu tentei cancelar, e não, você tem que pagar. Paguei integralmente uma coisa que tinha, estava no tempo de fazer e tal. Fui super maltratado, os canais de redes sociais não curtem. Então, assim, aí para mim virou birra, que não é, não tem eu citei o primeiro exemplo, que é que teve repercussão nacional, casos, fatos, e a outra de ordem muito pessoal. E, assim, é que eu não frequento lojas como, por exemplo, estabelecimentos como é Madeiro que fala, né?
Madeiro, sim.
Esse, Coco Bambu, já não é o meu perfil. Então, por conta do que já aconteceu, não vou.
Eu acho que também, o feito que você falou, Abner, do Carrefour, eu acho que empresa é cultura. Eu acho que se você absorve a cultura da empresa, porque assim, você vê que não foi um caso isolado nesse caso do Carrefour, né? Não foi um fato isolado. É uma sequência de acontecimentos. Então, realmente, você questiona que tipo de informação tem sido passada para os gestores ali, para os líderes, para que isso aconteça tantas vezes, sabe? Então, eu acho que não é realmente ao acaso. Eu acho que é uma questão de cultura da empresa mesmo. Eu acho que cultura se passa. Então, no caso do Carrefour, tem um Carrefour aqui perto da minha casa. Eu também não vou, não frequento, mesmo sendo perto. Eu prefiro ir no supermercado mais longe. Zara, não compro.
É, Zara, eu também. Engraçado que tá viajando. Aí eu falei assim, fui num shopping lá, tinha a Zara, aí eu falei, poxa, essa Zara não tem nada a ver, né, com o negócio, vou entrar. Meu, eu entrei e saí, eu me senti tão mal naquele lugar, uma vibe.
Sim.
E olha que eu já entrei muita Zara na minha vida, mas, meu, sério, eu entrei, dei meia volta e saí, não consegui ficar lá dentro.
Uma vez eu fui com uma amiga, ela disse, ah, eu quero olhar, não sei o que e tal, aí eu entrei, eu senti a mesma coisa, Cecília, eu me senti super mal de estar ali, aí eu disse, eu não quero ser vista, né, junto com essas pessoas, eu disse, amiga, tu quer comprar, tu compra, eu vou lá pra fora, que eu não vou ficar aqui.
Eu tenho essa coisa da birra também, não me faça entrar numa van.
Ah, e a van também. É, a van, é porque aqui nem tem, aqui nem tem, aqui em Pernambuco não tem a van.
Perto da minha casa não tem, que eu saiba, mas se bem, dá pra saber, né, se tem perto, porque aquela coisa, aquela casa lá do Gustavo Lima,
mais uma Estátua da Liberdade.
A Estátua da Liberdade, mas, meu, não me faça entrar nessa loja.
É a famosa crise estética, né, que a gente não basta estar na merda que a gente tá vivendo uma crise estética.
Vocês lembram do primeiro episódio, assim, de cancelamento? Nas redes sociais mesmo? Existia cancelamento antes das redes sociais?
Ah, existia, né? Existia, mas era... E era... Eu acho que era um pouco mais cruel, inclusive. Porque ele era feito pelos jornais, ou
ficava
revistas, né?
Ficava estampado, né? Na capa da revista. Né? Poderia demorar semanas, né? A pessoa vai responder na entrevista.
Poderia demorar
semana
anos. Por exemplo, o cancelamento do Simonal, que foi um negócio assim, bem... Tipo, que ele nunca teve a chance de se retratar e de ter um direito de resposta. Claro, tem muita coisa envolvida, óbvio.
Não, e assim, traições, né? Fulano foi pego no restaurante que não sei quem. Aí só na outra semana isso ia, sei lá... Ou quando ia na Hebe, né? Ah, vai ser entrevistado na Hebe, mas só na segunda-feira.
E o mais louco é que se antes a gente tinha esse espaçamento, né, uma grande passagem de tempo, hoje a gente tem o atropelamento desse próprio tempo, que é tão rápido que blá, blá, blá.
Ai, meu Deus.
Não dá.
O que eu ia falar era da Lady Di também, que
nossa,
foi outra que não teve oportunidade, mas no caso da Lady Di, aí vem toda a questão da monarquia britânica, né, a questão da manipulação.
Até
da...
os tabloides, né?
Isso, dos tabloides.
A fofoca é muito forte, o que causou, na verdade, o acidente dela, né?
Isso, exatamente.
Era a jornalista atrás dela.
De manhã, acho que tem um fato aqui, né? Aconteceu uma merda. Beleza, lemos aqui e tal. Às vezes, tá trabalhando, vai no médico, enfim. Passou um tempo fora, voltou. já é outra coisa. Se você passar um dia inteiro, aí é que você se perde mesmo nos assuntos.
Por isso que as pessoas estão viciadas também na internet, né? Eu sei que eu sofro de FOMO, né? Da falta de informação.
Uhum.
Porque realmente, você vai até o dentista, quando você volta... Você tá na sala de espera do dentista, aí você tá lá seguindo a fofoca ou a treta.
Dentista
que tá
chamou.
Aí você vai lá, dentista chamou. Quando você volta, você fala, não, mas calma, eu só fiquei 20 minutos fora e já aconteceu tudo isso, né?
Exatamente, exatamente.
Louco isso. Bom, a gente, né, estabeleceu, e é fato que houve cancelamento pré-internet. E qual... Vamos falar agora de linchamento. Primeiro linchamento, assim, que vocês lembram mesmo. De rede social.
Tem um caso clássico, mas que eu fiquei sabendo depois, que é aquela história de uma escola que... Putz, eu não vou lembrar agora.
Escola base?
É,
escola
da escola base, exatamente.
Mas isso, acho que não tinha internet ainda, se eu não me engano.
Não tinha internet?
Eu acho que não. É, isso foi um caso bem sério, assim, que acabou com a vida das pessoas.
Exatamente.
E era um boato, era uma... Não uma fofoca, mas era um boato.
Grávida de Taubaté, vocês acham que foi cancelamento?
Nossa, mulher, parece que não pode mais sair de casa até hoje, né? Foi um cancelamento ali, televisionado.
Ela provocou, né, na verdade. Que ela provocou ali, né?
Então, assim, vocês acham que alguém já foi cancelado injustamente? Ou que foi cancelado, mas merecia uma segunda chance e não teve essa chance?
Quero começar por um exemplo que a própria Lu deu sobre BBB. Tem uma questão muito simples para mim de avaliar, no caso do cancelamento vindo de um programa como esse, é que não é vida real. Desculpa quem vai falar, eu entendo. Gente, a gente pode trabalhar com as ideias filosóficas de simulacro, enfim, mas... Não é o real. E aí, quando você tem um programa que está sendo televisionado, você tem merchans acontecendo, você tem uma direção... Peraí, falar que alguém foi cancelado... Eu não estou dizendo que a conduta, por exemplo, de Carol Conká não foi over, não ultrapassou limites éticos, morais... Não é isso que eu estou discutindo. Mas eu lembro de discutir com alguns amigos da época... De que o cancelamento, por exemplo, de Carol Conká, para mim, é um tiro no pé, porque a gente não está discutindo coisas, a gente está excluindo pessoas, ao invés de tentar confrontá-las com os seus erros. Assim. Eu não acredito em arrependimento que não tenha aprendizagem. Então,
simplesmente... Ela deu a volta por cima, né, Carol Conká? Acho que foi uma pessoa que deu a volta por cima. O próprio Projota também, eu acho que conseguiu.
É, mas ele não tem mais uma coisa que é muito valiosa, eu acho que do meu ponto de vista, né? Que é a coisa do prestígio. Eu não sei como falar em outra palavra, assim. Eu acho que ele é o que perdeu mais. Dentro desses que estavam ali, ele é o que perdeu mais. A Carol caiu, como a gente diz, né? Caiu pra cima. A Lumena fez ali daquele nada.
A limonada dela ali.
Tá fazendo ainda, né? E eu acho que super competente de não ir nessa vibe do coitado de mim, assim, que é muito legal também não se colocar nesse lugar do injustiçado tal.
E ela porque... ri dela mesma, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante, você rir de você mesmo.
Eu acho que existe uma diferença entre o que você sente pessoalmente por alguém, mas isso não pode descambar num efeito manada, intento de ódio, que eu acho que é importante. Sim. Também estabelecer essas duas questões, né? O cancelamento não necessariamente precisa virar uma onda de ódio, que é o que a gente vê por aí, entende?
Exatamente.
Até porque se você defende o cancelado, você também é cancelado.
Sim.
Né? Aí começa aquele efeito dominó de mais ódio.
Eu sou muito a favor de você colher os frutos da sua má colocação, entendeu? Uhum. Sejam elas de ordem... Aconteceu com o Monark recentemente, né? O que pegou... eu tô brincando, né? É o capitalismo. O que pegou ali é o seguinte, sem patrocínio... Amigão, você não é mais importante, entendeu? Você pode ser o babaca que você for, mas enquanto isso aqui é um negócio, enfim.
Essa coisa das empresas, vocês acham que as empresas cancelam também por medo de serem canceladas?
Sim.
Tipo, como assim?
Sim.
Como assim Americanas não fez nada? Como assim não cancelou o patrocínio?
Sim,
mas vocês acham
90...
que é da cultura da empresa ou é pressão
não,
mesmo?
Pressão. Pressão, eu acho que 95% dos patrocinadores que recuaram foi por pressão mesmo, porque quando o calo aperta, Tá nem aí, pra eles é fichinha, patrocina outra pessoa e tal. É, eu acho que é muito da pressão, assim, que a própria audiência, né, faz sobre essas empresas. É pressão, é capitalismo mesmo, como o Abner falou.
Será que a personificação de marcas, ela é saudável? Eu digo isso porque quando uma marca faz merda, você não tem as pessoas que fizeram a merda.
Não, não tem.
Entendem? Não tem. É a marca que
É a
fez.
marca, como é que nem o lance da Carol Conká quando ela foi líder na prova da Coca-Cola. Como assim vou parar de tomar Coca-Cola, gente?
Interessante, por exemplo, no caso do Carrefour ou da Zara, com claras evidências de que praticaram em algum momento ali algum nível de injúria, ou eu não sei como classificar, gente, agora eu não sou esclarecido do tema, né? Então não sei como encaixar aqui juridicamente. Mas aí eu fico pensando assim, tá, quem é que responde por isso no final das contas, entendeu? Quem que vai? Então, cobrar responsabilidade social de uma empresa, por exemplo, eu acho que é um pouquinho além, por exemplo, o caso da Vale. Por que que a Vale não foi cancelada tendo Brumadinho? E depois mais um caso, depois mais. Ô, peraí. Então, eu sinto que essa personificação, por um lado, é super engraçadinha, engaja, você tem ali a Magalu, né, você tem a Casas Bahia, mas no final das contas, não é a... Será que vai cair no colo da Trajano? Não sei.
Não vai.
Não sei, não
Claro que não
vai.
vai. Do Google, né? Que o voltando a falar do Monark, né? Que foi o último, acho que cancelado da vez aí, coisa grande.
Até a data dessa gravação, ele é o mais recente, né?
Se vitimizou porque não pode mais, né? Criar conteúdo no YouTube. Vamos cancelar. O Google decide. Será que o Google estava com medo de ser cancelado? Obviamente, não. Foi lá e falou: não, você, querido, a gente não quer mais.
Não
Você,
queremos, né?
até porque são empresas privadas, né? E elas têm o direito e a liberdade de fazer o que elas quiserem,
E
né?
também possuem diretrizes e regras, ainda
Exato.
que contraditórias, né? Cancela meio que quem quer, assim, né? Mas.
As regras nunca são
Tem gente que tá
muito
puta com o
claras.
Twitter, já massacraram também, Facebook. Mas aí vai uma questão de opinião também, de ideias e do que a pessoa segue ali, né, também. Mas você tem algum injustiçado, Lu, que você queira.
Não, fico com os Diab, né? Eu acho que ele falou sobre o caso Lumena, dos mais recentes, assim, para mim,
Sim.
ela foi uma que realmente deu a volta para mim. Ela poderia ter afundado, e eu acho que ela teve que ter muita maturidade emocional, óbvio, suporte, mas assim, ela não tinha a equipe de Carol Conká, então eu acho que vem muito do mérito dela mesmo ali, de conseguir se restabelecer com, óbvio, contatos e tal, ter assessoria, acho que Carol deve ter ajudado, a própria Globo, mas enfim, eu acho que vem muito dela mesmo, de ela ter essa maturidade, de entender o que aconteceu ali. Como o Abner falou, eu acho que o Big Brother é um recorte, eu acho que ele exalta coisas que você já possui. A gente vê o caso Maria, por exemplo, agora recentemente, que foi expulsa, né? Até a forma que a Globo tratou o caso Maria já foi diferente do ano passado. Eu acho que
Ela não foi
até
cancelada, né?
isso,
Eu não acho que
porque
a Maria não foi.
a Globo, a forma como a Globo, tanto que a Globo em nenhum momento ela usou a palavra expulsão para Maria. Ela sempre falava desclassificada, perdeu a oportunidade, enfim, nunca falou que Maria chegou e foi expulsa, como faziam há 3 anos, 2, 3 anos, né? Quando você fazia uma merda, era expulso. O último cara que foi expulso foi aquele menino lá do o abusivo lá com Emily, né? Marcos Harter. Ele foi expulso, né? Então, no caso, Maria já foi diferente, né? E como você falou, César, ela não foi cancelada, eu acho que por a própria Globo ter feito essa amenização, então ela já conseguiu e vai conseguir lidar melhor com as coisas que aconteceram com ela e tal.
Até porque tem um contrato lá, acho que a gente já falou sobre isso também. Que se a Globo acabar com a vida da pessoa, ela tem que pagar. Que acho que foi por isso que chamaram o Carol Conká no Faustão, fizeram lá
A
o
agenda,
documentário.
né? A agenda
Porque
toda.
tem um negócio lá no contrato, que se a pessoa se sentir prejudicada, ela pode cobrar e pode
É
processar, pode tudo.
porque imagina um artista do peso de Carol Conká, que era a musa do rap feminino brasileiro, uma mulher empoderada que dizia um monte de coisa massa, assim. Tinha música na abertura da Malhação, inclusive uma música que eu amava, né, da Malhação, Viva a Diferença. Imagina, aí todo mundo, até quando o Karol Conká entrou, todo mundo aclamou aqui, ó. Karol
Favorita,
Conká,
né?
campeã, campeã. E aí, puf, destruiu o sonho de milhares de crianças, né?
Tem um elemento, Lu, que você estava falando que me ocorreu. Vê se você pensa junto comigo isso. Esse caso da Maria que você citou, a Globo agiu com muita rapidez na identificação de um problema, um burburinho na rede, e foi lá e resolveu. Mas eu julgo, e fazendo a minha fala inicial de que não é vida real, porque a partir do momento que você seleciona quem estará ali na evidência do seu ódio ou manipulação da raiva coletiva, não é real, não é real. Porque se você tem esse controle de alguma forma, enfim. E aí meu ponto era assim, Lu, será que não era interessante como produto perdurar por mais tempo? Porque em um programa mais responsável, apenas a primeira, aquela festa já teria sido o caso de chamá-la e falar, não rolou.
Passou, hein?
Passou e você vai ser cancelada. Você vai ser desclassificada por conta disso, entendeu? Regras muito claras, assim. Mas claro, gente, tava audiência lá na, né? Uma edição
Sim.
que já tava, que tinha o peso de ser melhor do que a 21 e de fato foi muito maior de repercussão e tal no momento que a gente tava passando. Então eu fico muito com o pé atrás, Lu. Acho legal terem feito dessa forma, mas nada garante que eles vão fazer da mesma forma, porque não interessa, entendeu? Não sei se vai interessar.
Não garante, mas acho que o negócio que pegou assim para Maria é porque ela foi reincidente, né? Então, na teoria, a Globo teve tempo para pensar, porque quando ela fez a primeira merda, a Globo já deve ter acendido. Não foi uma coisa tipo o Lucas do BBB do ano passado, que em uma noite aconteceu tudo. Lucas surtou. Lucas, de repente, apertou o botão. Lucas sai de 4 da manhã do BBB, né? Acordando boninho, porque agora o botão só funciona em horário comercial, né? Ele mesmo já disse. Então, assim, por exemplo, no caso de Lucas, tudo foi muito rápido. A coisa escalou muito rápido. Então, não teve tempo para você pensar, para você meio que intervir. No caso de Maria, eles tiveram tempo para pensar, tipo, ó, isso aqui é uma merda, isso aqui pode dar merda. No caso de Karol Conká, quando Karol Conká tá fazendo as merdas lá dentro, a produção dela já devia estar escrevendo o documentário aqui, ó, do lado de
Até
fora.
porque o da Maria foi ao vivo, né? O Lucas só
Sim.
viram quem tem pay-per-view. O da Maria foi ao vivo, plena segunda-feira à noite. Então,
Isso.
a
Existe
tia
um
do Zap
peso, né?
também estava assistindo, né?
As
Então.
duas, porque ela se exaltou em dois jogos da discórdia, né?
Foi, foi.
Um, quando ela deu aquela placada na testa de Arthur, que Arthur quase quebra o pescoço, e a segunda da baldada. E realmente, ela sentiu. Você pode ver que a própria Maria, ela comenta, né? Tipo, pô, fiz merda, tal, não sei o que lá. Pediu desculpas pra ver se conseguia. Mas ela sabia, velho, o que tinha feito. Tinha passado do limite, na verdade, né? Então, eu acho que foi isso. A Globo teve tempo para pensar no caso. E aí, conseguiram fazer essa gestão de crise melhor. Ao contrário do que eles
Globo
fizeram.
mente.
Globo
Globo
lixo.
mente.
Hashtag Globo lixo.
Globo mente.
Agora, em
Globo
falando em
Globo lixo.
Globo.
Globo lixo.
Falando em Globo, eu posso até que ser cancelado agora, mas eu pensei numa pessoa que não foi cancelada injustamente, mas acho que merecia ter tido uma segunda chance, que foi José Maier. A menina, ela tirou a queixa, ela desistiu do processo, tudo aquilo foi muito
Mas aí não é
estranho.
acordo?
Mas ele tá no Viva, Ceci, fazendo a novela.
Reprise ele
Tá
tá em tudo,
recebendo?
absolutamente todas, né?
Tá recebendo
Mas enfim,
direito de imagem?
eu acho. E não sei se foi tão justo assim. Eu acho que ele merecia uma segunda chance. De repente, fica um tempo aí na geladeira, vamos esperar essa poeira baixar, não
Mas eu
sei.
acho que tem merda nesse angu, Cecília, porque as atrizes estavam se recusando contracenar com ele. Então chegou num nível que, tipo.
Mas também você não acha que tem essa coisa? Eu acho que um pouco do cancelamento também, vocês não acham que tem uma coisa meio que nem você tá falando do biscoito no começo? De Maria vai com as outras, não só de mulher, tô falando, tô
Tem,
falando.
tem.
Vamos
E
ver.
eu acho que no caso do Maier teve uma tentativa de simular o Me Too.
Teve, teve.
Foi
Teve a
uma
versão
tentativa.
brasileira
Teve,
do
teve.
lixo. Algumas pessoas foram zoadas.
Foi o Me Too brasileiro.
Sim. Isso, não foi. Foi uma tentativa de. É vergonhoso. Aquelas atrizes de branco.
Pintando a unha pela paz mundial. Isso aí é outro meme, tá, galera? Tô só misturando aqui.
Mas enfim, posso ser cancelada, mas acho que ele merecia uma segunda chance.
Mas você acha que ele merecia que tipo de... Isso que eu queria entender.
Voltar pra novela.
Voltar a trabalhar um tempo depois. Se cair na geladeira, vai ficar uns 2 anos aí sem... Sei lá.
Então, peraí, eu vou furar a pauta e furar teu olho também pra perguntar uma coisa. Então, você acha que existem pesos diferentes? É isso, não é?
Não, é porque, assim, a gente não sabe realmente o que aconteceu.
Eu teria que ler.
Estranho o fato da menina ter desistido de tudo.
Era só um caso? Era só esse caso?
A denúncia de foi
denúncia
um caso
oficial foi.
Foi
só ela.
Porque você tá falando assim, o caso da Calabresa é... Tá escrachado, são inúmeras atrizes.
Não, com certeza. E tem provas, tem as conversas de WhatsApp.
Eu acho que eu entendi seu ponto.
Testemunhas, entendeu? Entendi.
Não houve um...
Faltam elementos.
Eu entendi seu ponto. Faltam elementos
nesse
aí.
Nesse caso, acho que sim.
Entendi.
Marcius Melli, não. Pra mim...
Não dá.
Nojento.
Eu sou
ceboso,
time Calabresa.
Time Calabresa, 100%. Inclusive, decepcionadíssima com algumas pessoas que testemunharam a favor de Marcius Melli. Depois vocês veem a lista que, assim...
Tem
a comédia brasileira. Nossa, que merda, velho.
Tem.
Sigo feliz por Adnet, porque Adnet, tipo, foi a primeira pessoa que apoiou Calabresa. Mesmo eles já estando separados, ele foi a primeira pessoa que, tipo, chegou e, tipo, vamos fazer essa merda, vamos denunciar isso aqui e tal. Então, ele que reuniu elementos e pessoas pra testemunhar a favor e tal, enfim.
Mas e agora pra acabar? Vamos cancelar tudo aqui agora.
Agora, eu tô nesse podcast pra isso. Quero cancelar.
Tem alguém que não foi cancelado ainda, mas que vocês cancelariam? Tá merecendo?
Anitta?
Coitada, mais ainda?
Mas você acha que ela foi cancelada o suficiente?
Porra!
Aí, peraí. Esse suficiente você
me fala. Nada que ela faz tá bom, gente. Tudo que ela faz tá errado, né? Ela não pode fazer nada.
A mina vai lá, mete um Boys Don't Cry, sabe? Super bem feito.
Inclusive, música boa, né, galera? Eu gostei muito dessa música de Anitta.
Americano que nunca ninguém conseguiu.
O cara pagando pau, um roteiro bem, assim, bem feitinho e tal. Pô, mano, é da gente falar,
ela
caralho.
Ela já foi bastante cancelada. Mas ela fez alguma coisa aí?
Não gosto dela. Gosto.
Ah, mas, ó, tá vendo? Aí, ó.
Não é o tipo de música.
Cancelamento aí.
Não é o tipo de música que eu ouço, né? Enfim, não tá lá no. Ouço alguma coisa ou outra.
A mina é.
Cara, ela é um fenômeno. Sabe o que eu acho que irrita-se? Nós temos uma cultura no Brasil de que a gente gosta do coitado. Mesmo que ele não seja, mas se ele vier com o discurso de que. Olha, eu sou frágil.
Então, Vinícius do BBB, cancelado.
Eu tô gostando dele de novo, eu tô com dó dele agora.
Desculpa, Abel, tô só tumultuando. Desculpa.
Percebi. Eu não sei nem onde eu tava agora.
Perdão.
Nossa, me perdi.
A pessoa que se faz de coitada.
A pessoa não pode se dar bem e falar, ó, tô rica mesmo, tô viajando de jatinho. Foi o que aconteceu com o Whindersson.
Vocês acham que a pessoa que ostenta, ela já tá automaticamente cancelada? Tipo, VTube.
Com certeza está.
Falei VTube porque eu curto VTube, eu gosto dela.
Não, com certeza
não,
tá.
Eu já não gosto, mas daí, tá rica mesmo. É que a gente até conversou sobre isso também, ela ostentou em momentos.
Verdade.
O timing dela não é bom, mas ok. Mas agora a Anitta é um sucesso mesmo. Todo mundo fala internacional, entre aspas. Eu tava tocando no supermercado no Canadá e outro dia um cara fez um vídeo. Então, sei lá.
Beleza, cancelo. Abre na Melanias, pronto.
Ah, nem tem elementos suficientes pra isso.
Né? Não tenho, né? Vou pegar só meia hora de conversas do WhatsApp aqui do grupo do VNEP.
Vai se criando.
Um clima terrível.
Clima tenso entre os brothers.
Quem não foi cancelado devidamente foi o Bial. O Bial, a gente tem... porque, assim, ele tem muito crédito, né? Seja como jornalista... O apresentador que a gente aprendeu a amar.
Tem prestígio, né?
Tem prestígio. Ele tem um capital ali muito bem solidificado. Mas tem falado umas merdas recentes, assim, que tipo, cara, sério, brother?
Sabe, sério, Bial? Nossa, não tava sabendo. Sério, não tava sabendo mesmo.
Cancelado aí no final do ano passado, não foi?
que ele falou?
A última vez, né? A primeira coisa foi aquele lance dele ter chamado o Lula de mentiroso. Você lembra disso?
Sim, isso eu lembro, verdade. Lembro. Eu pensei que...
E aí a questão nem é partidária, né? A questão de que ele deu palco pra maluco, né? No programa dele.
Não, acho que já foi o tempo, né? Acho que já...
Ele ofendeu travestis recentemente. Porque assim, sabe o que que pega? É que pra jornalistas do calibre dele, que tem ali, sei lá, eu não sei se faixa etária deve ser muito próxima, por exemplo, da Astrid, cara. Você não pode dar, cara, pra você questionar, entendeu, esses caras. Esses caras estão falando... É muita merda, entendeu? Então, assim, falta leitura pra esses caras? Obviamente não.
Não falta, exatamente.
Não falta, não falta. Então, falta noção,
William,
né?
William Vac foi.
Ué, esse foi. Mas, de novo, é outro que caiu pra cima, né?
Nossa, velho. Esse caiu pra cima. Aquele outro lá, um do cabelinho assim também, que tá na CNN. Como é o nome dele? Coppola. Caiu Coppola. Nossa, velho.
Ah, mas isso vocês... Ai, não, gente. Não vamos nem gastar nosso tempo aqui com o Caio Coppola. Né? Pelo amor de Deus.
Não, esse eu me recuso. É a mesma coisa se falar de Adrilles, não dá.
Nossa! E que homem feio,
eu acho,
né, gente?
Tão engraçado essa galera idolatrando. Agora não mais, né? Foi cancelado Adrilles também, junto Sim. com o Monark. A galera, tipo, idolatrando um ex-BBB, assim, sabe? E o Bial amava Adrilles, hein? Bial era a cadelinha de Adrilles nesse BBB, porque eu lembro muito bem.
Olha aí, já era, tava.
Ah, o culto e tudo. Era assim.
O culto? Começou o cu desse gente?
Tipo, amigos meus, assim, repostando, falas.
Dizendo que ele deu tchau. Realmente, ele deu
não,
tchau.
Eu não vi ninguém defendendo, assim, porque agora isso já, Adrilles já foi, já acabou. Mas isso, no auge dele lá na
e jornada. A galera chuta, né, o cachorro morto, né? Gente, todo mundo sai da frente, não foi comigo, Adrilles nunca ouvi falar.
Nunca, não sei quem é, apaga todos os posts, né? Igual as fotos do Luciano Huck, né?
Isso.
Que ele apagava foto com todo mundo que foi cancelado, ele ia apagando.
Só assim. Sobrou as paisagens no Instagram do Luciano Huck, né? Porque, nossa... Não, pensei que você ia cancelar alguém, César. Você nem cancelou.
Ai, olha, ultimamente, assim, eu tô bem de bode com o prefeito de São Paulo. Eu vi hoje uma matéria que, tipo, as pessoas nem citam o nome dele. Ninguém nem sabe quem é o prefeito de São Paulo, né? Tipo, a prefeitura de São Paulo faz tal coisa. A prefeitura de São Paulo não faz tal coisa. Ninguém nem sabe.
Não tem nome.
Tá. São Paulo tá complicado. Tô com dó.
São Paulo cancelado, é isso.
É, eu falei. Eu avisei antes, mas tudo bem.
Ela tentou, pessoal. Ela tentou.
O cara tinha aí uma Maria da Penha nas costas, tá? E falou que nunca foi provado e que não foi pra frente. Mas quando ele foi vice de Covas já tava doente. Eu falei, avisei, presta atenção no vice. Ninguém presta atenção no vice, né?
Não, ninguém.
Ninguém presta. Mas tudo bem, agora já foi. Então vamos para o nosso momento mais aguardado, indicações e desindicações. O que você indica, Abner?
Bom, eu indico a última temporada de This Is Us, tá muito legal. É a série que a gente aprendeu a amar com aquelas personagens incríveis e tá muito bonito, assim, de acompanhar. Eu não tenho medo de dizer que vai ser bem emocionante os últimos episódios, tá tudo muito encaminhando para isso. E eu tô gostando bastante, assim, dos rumos em que as personagens estão para terminar o seu ciclo na TV, assim, tô achando bem interessante. Mas aí eu quero falar de This Is Us, assim, se você não assistiu, vai atrás, é muito bom, então se você gosta de dramas familiares e chorar ao fim de algum episódio, ou no mínimo ficar pensando sobre ele, é This Is Us. Mas eu queria fazer uma menção aqui a Ozark, que é uma série obscura ali da Netflix, tá ali, mas é muito bem produzida, assim, tem alguns episódios, assim, excelentes do ponto de vista de construção, de roteiro mesmo, do episódio, sabe, começo, meio, fim, quase um curta, de menos de uma hora, assim, muito bem feito, e atuações incríveis, tá todo mundo, tipo, muito bem, é todo mundo muito bom. O ator com o cara que tá passando assim, por trás é muito bom já. Um elenco muito, muito massa. É uma pena que seja comparada a Breaking Bad, que é, enfim, não tem comparação. Tem um mote ali inicial, mas é só É um negocinho de nada. Então, cito Ozark. This is Us e Ozark.
Ok. Eu tenho indicação.
Por favor.
Fica aí essa indicação que eu tô repetindo. Se eu não falei, eu falo novamente. Se eu já falei, eu vou falar de novo.
Tudo
É o
bem, então
documentário de Nara Leão na Globoplay. Como é que chama? Documentário de Nara Leão na Globoplay.
Cecília, e as suas indicações?
eu tenho uma indicação que é uma página no TikTok. Para quem no TikTok, não tem TikTok, eles estão no Instagram também, mas não tem o mesmo número de vídeos que tem no TikTok. É um café, uma lojinha de café, uma coffee store, no Texas, Estados Unidos. E eles tinham lá a página deles de café, aí eles resolveram fazer um negócio chamado Drive by Kindness. Eles entram num carro, normalmente duas pessoas, uma dirigindo e o passageiro, e eles saem elogiando as pessoas na rua.
Maravilhoso isso! Isso é muito bom, eu lembrei
Tem
agora.
lá uma pessoa saindo do supermercado e "Excuse me, ma'am, você sabia que você tá linda com essa blusa? Que essa roupa tá maravilhosa e você, seu cabelo tá incrível." E a pessoa, ela fica sem reação, assim, depois ela fala: "Meu Deus, você
E
é
abre um
tipo,
sorriso,
abre um
e
sorriso."
abre
Mas é uma pessoa
genuíno,
muito disso.
genuíno.
Exato. É muito legal essa
Perfeito,
página.
se essa eu tenho que concordar com você, é ótima
Vou
mesmo.
procurar.
Já amei.
Procura. É que a página do Instagram é mais focada pro café mesmo. Tem alguns videozinhos do Drive by Kindness, mas no TikTok é, sei lá, 80% são
E
esses
são
vídeos
aquelas pílulas de assim, nós, dá para ter esperança ainda nas pessoas, podemos ser uma sociedade ainda.
aí. Exato.
Nossa,
É. É muito legal.
chorei. Emocionante.
E desindicações? Eu não tenho hoje.
Eu tenho
Olha!
várias. Eu
Eita,
tenho. Eu
ela
quero falar,
tem.
eu quero xingar a TAM. Companhia aérea que me deu um assento no fundo, último assento sem janela, ida e volta. O mesmo assento sem janela, tá? Eu não merecia isso. Eu ainda escrevi reclamando, escrevi no, na reclamação assim: "Tam, por que você me odeia?" Escrevi bem esperando aí uma resposta.
Cancelada, é isso.
Abner, desindicação.
Na verdade, tenho duas. São dois produtos da Netflix. Que, meu Deus do céu! E ó, que eu já fui Shondalender! Shondalender! Então, o novo produto dela lá na Netflix é o Inventando Anna.
Ah, é
Ainda não
ruim, é,
vi.
Abner. Eu comecei a ver, eu vi 30 segundos.
Olha, eu vou falar assim: tem uma atriz incrível chamada Julia Garner, que é do Ozark, né? Que faz.
Sim.
Brilhantemente, foi premiada por Ozark. A menina é cheia de recursos, é uma atriz excelente. Eu vi assim o primeiro, eu falei: não, isso aqui para, não. Shonda, eu te conheço. Vai, tem um negócio bom aí, tem uma coisa boa. Segundo episódio, cadê? Não
Vem aí,
temos.
não vem
Cadê?
aí. Eu vou seguir essa desindicação e não vou perder meu tempo, hein?
Não, olha, é sério.
Eu vou tentar.
Não dá. Tente, me fale
Pelo
depois
menos o
assim, ah, mas
primeiro.
realmente. Realmente não dá.
Vocês
Não
viram
dá.
aquele da vizinha da mulher na janela?
Sim, inclusive é a minha segunda desindicação, né?
Não.
Ah, é a tua segunda desindica.
Mas se for a
Ele tá
sua, eu.
todo double hoje.
Nossa, é.
Mas se for a sua, eu paro.
Não, eu comecei a ver e eu não terminei
Ruim!
ainda.
Ruim! Ruim! E tem Kristen Bell, que é
Pois
excelente,
é, isso
tá
que eu ia falar.
ruim!
Gente, eu tenho uma desindicação do meu caderno
Olha, caderno, hein?
que eu
Cópia.
não falei no podcast passado, que é o filme Eternos, tá? Da Marvel Studios.
Desindicação?
Eu odiei. O D Ei,
Oh,
Abner.
eu só não vou entrar aqui porque isso eu acho que mereceria uma discussão muito longa, porque
A gente
é
discute no grupo.
inaceitável. Inaceitável,
A gente
não.
discute no grupo. Eu achei ruim. Eu achei.
Você.
Não gostei.
Você.
Achei o filme longo. Achei as resoluções muito, muito no final. Correria. Odiei. Parece o filme da DC. É isso. Minha desindicação é Eternos da Marvel. Me cancelem.
Isso
Eu já
aí.
cancelei.
Ixi.
E
Eu não
a
posso falar que
tua?
eu não
Ah,
assisti.
não. O Cécio já cancelou a TAM.
Cancelei a TAM. Vou até pôr foto do meu assento depois pra vocês verem. Então, terminamos mais um episódio de Vocês Não Estão Prontos. Nos sigam nas redes sociais: Instagram, Twitter. Vocês não estão prontos. Deixem os comentários, feedback, mandem beijos, nos xinguem, interajam.
É
Isso aí.
isso! Valeu!
Valeu!
Sempre, é Luciana, né? Trazendo as novidades, as ferramentas mais atualizadas.
Antenada, antenadíssima.
Antenadíssima! Isso não é uma mulher, isso é um projeto
de governo.
Inovadora.
Cada um tem a Dilma que merece.
Maneira!
Pioneira.
Nunca chegou atrasada. Nunca.
Nunca ficou sem ler a pauta.
Jamais errou. Jamais. O terror dos girafas. O pesadelo das DRs.
Mel, minha nanga, tenho mel. Eu não sei a letra dessa música.
O último que fez isso queria me dar um anel de compromisso com 3 meses de namoro.
Apareceu pra vocês um negocinho, tipo play áudio, hora que comecei a cantar.
Aplicativos usando seu microfone. Não.
Não.
Mas eu acho que talvez você leu o aviso, é pare, né? Começou a cantar.
Por favor, não. Deixou de comprar algum produto, boicotou algum estacionamento.
Li alguma coisa de Biel, era aquele texto do filtro solar.
Ah, não, Lu, não é possível.
Tipo o textão do carnaval da Xerazade, né? De 200 anos.
Eu vou pegar uma água, continua aí.
Não, vai estar a câmera ligada pra gente ver a cuequinha. Pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam.